ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo. Boa noite, quinta-feira, 18 horas. Está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Brenda Balbi, trabalhos técnicos de Jorge Brum, produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o que vem por aí?
O que vem por aí?
É o primeiro round da Recopa Sul-Americana. A partir das 9h15 da noite, a sua Rádio Nacional abre o show de bola nacional para as emoções de Lanús e Flamengo, direto de La Fortaleza, na Argentina, em 87.1 FM, 1130M, ou nos sites e nos aplicativos das rádios EBC e também nas emissoras componentes da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Rafael Monteiro traz todos os detalhes da preparação do Fla para a partida de logo mais. Salve, Rafa!
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo entra em campo contra o Lanús nesta quinta-feira pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A partida será realizada no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, às 9h30 da noite. Será a terceira vez que os rubro-negros disputam a competição continental. Em 2020, foi campeão contra o Independiente del Valle. Já em 2023, voltou a disputar a Recopa com o Independiente, mas ficou com o vice-campeonato. Logo mais, o Flamengo vai em busca da segunda taça da Recopa. E o técnico Felipe Luiz comentou sobre o desejo de fazer história.
Quando a gente entra no CT, tem na parede os troféus que o clube conquistou ao longo da sua história. E a Recopa está lá, uma conquista. E sabemos que queremos colocar mais uma. Sem nenhuma dúvida, esse grupo sabe que temos que ir para conquistar esse título com todas as nossas forças.
O técnico Felipe Luiz deve iniciar o jogo com Rossi no gol, na direita Varela, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na esquerda Alexandro, no meio de campo Pulgar, Paquetá e Arrascaeta. No ataque, Carrascal, Cebolinha e Pedro. O Flamengo chega à Recopa após bater o Palmeiras na final da Libertadores, enquanto o Lanús derrotou o Atlético Mineiro e levou a Copa Sul-Americana. Forte abraço!
Valeu, Rafa Monteiro, um forte abraço. Brenda Balbi aqui ao meu lado para fazer uma radiografia dessa partida de hoje à noite, que a Rádio Nacional vai transmitir. Dá para dizer que o Flamengo é o favorito, Brenda? Boa noite para você.
Fala, RR, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Dá para falar com certeza que o Flamengo é favorito, né? Na América do Sul, o Flamengo sempre vai estar como favorito. É um elenco que é realmente muito forte. Não só os 11 titulares, como também todos ali que estão no banco, são jogadores muito qualificados, muito promissores. O treinador Felipe Luiz também é um treinador super inteligente. Por mais que o Flamengo ainda não tenha desempenhado tudo que a torcida espera nesse ano de 2026, a gente ainda tá no iníciozinho do ano, né? As máquinas ainda estão aquecendo, os jogadores ainda estão entrando ali no seu auge físico, né? Tivemos poucos jogos até o momento e o Flamengo já participa de uma segunda final, né? Uma segunda final aí buscando o título, perdeu a Supercopa pro Corinthians no iniciozinho do ano, na verdade no início de fevereiro, né? E agora já vem para essa Recopa Sul-Americana, então um time que mais do que nunca vai brigar novamente por títulos nessa temporada e contra o Lanús não será diferente, apesar de jogar esse primeiro jogo fora, acredito que ainda é favorito.
É verdade, são dois jogos, o Flamengo vai decidir no Maracanã essa decisão. E a Argentina, que vive um caos, um tumulto, foi decretada uma greve geral por conta do processo de reforma trabalhista do Javier Milei, o presidente argentino. Será que isso vai prejudicar o jogo? Há um certo receio, né? Por mais que a Conmebol tenha alguns contratos diferentes com os sindicatos dos trabalhadores que são responsáveis pela logística dos estádios. Será que isso vai prejudicar, Brenda, hoje o espetáculo?
Olha, Rodrigo, eu acho que tudo pode acontecer, né? Infelizmente, a gente sabe que política, tudo é política, né? Respirar é um ato político, então pode ser que seja afetado, sim, o jogo de futebol, né? Porque são trabalhadores que também estão ali fazendo um trabalho e, querendo ou não, essa reforma trabalhista pode impactar na vida de todos. Mas torcemos para que seja aí sem grandes intercorrências na partida de logo mais.
E a CBF anunciou que a seleção brasileira vai enfrentar o Egito no dia 6 de junho, uma semana antes da estreia da equipe na Copa do Mundo. A partida será realizada no Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. Os egípcios estão no grupo G do Mundial, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia. No total, o Brasil vai fazer 4 amistosos antes da estreia na Copa. A equipe de Carlo Ancelotti enfrenta a França em Boston no dia 26 de março e a Croácia no dia 31 em Orlando. Depois, a equipe se despede da torcida brasileira contra o Panamá no dia 31 de maio no Maracanã. E depois fecha a preparação para o Mundial no dia 6 de junho contra o Egito. A seleção brasileira está no grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. E estreia no dia 13 de junho, diante dos marroquinos, em Nova Jersey, às 19 horas, horário de Brasília. Brenda, bons amistosos esses preparados pela CBF antes da Copa do Mundo?
Olha, eu acho que começar com o Egito não é uma grande seleção que vai, trazer ali um nível muito grande de competição, né, para a seleção brasileira, mas ainda assim eu acho que esses 4 amistosos antes da Copa do Mundo serão muito importantes para o Ancelotti ver, né, o desempenho da equipe, e mais do que isso, confirmar a lista que ele vai levar para a Copa do Mundo, né? Então acho que são extremamente importantes nesse sentido. Acredito também que o Ancelotti vá colocar muita gente para jogar nesses amistosos, que ele mexa muito no esquema tático, tente ali variações já pensando em Copa do Mundo. Então, independente, né, dos adversários serem tão, trazerem um nível tão alto de competitividade ou não, acredito que no final das contas o que importa mesmo é ali os jogadores que estarão presentes para realmente definir os jogadores que irão para a Copa do Mundo.
Atlético Paranaense e Corinthians se enfrentam logo mais a partir das 7h30 da noite na Arena da Baixada em Curitiba, em jogo atrasado da segunda rodada do Brasileirão. Pelos lados do Furacão, o técnico Odair Helma destacou a preparação da sua equipe e elogiou o adversário de logo mais.
Nós temos que propor a hora que nós tivermos condições de propor, saber ter uma boa transição na hora que o jogo está nos dando essa possibilidade. Eu acho que uma equipe que dificulta mais para o adversário é quando ela está equilibrada nesse sentido, né? Então a gente trabalhou para isso. Claro que o Corinthians é uma equipe muito forte, acabou de ser campeão aí de 2 títulos. Nós jogamos com eles ano passado, sabemos a dificuldade que é o jogo, mas a gente também está melhor do que o ano passado, está mais consistente. Espera transferir isso para o jogo para que a gente consiga, dessa vez, que os nossos gols possam valer e que a gente consiga a vitória.
Já no Timão, o goleiro Hugo Souza completou 100 jogos na equipe na vitória sobre o São Bernardo pelo Campeonato Paulista. E ele fala do compromisso diante do Atlético.
Não, todo jogo é importante pra gente. A gente tem encarado todos os jogos da mesma forma. Eu acho que isso tem, talvez seja a grande diferença do que mudou na nossa equipe, questão de mentalidade. E eu acredito que não vai ser diferente. Vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe da qualidade do adversário. É um campo difícil de jogar. E a gente sabe que fazendo o nosso melhor, a gente está mais perto da vitória. Agora é trabalhar ali e fazer os últimos ajustes para que a gente possa chegar lá e conquistar 3 pontos.
Brenda, Timão e Furacão. Furacão dentro da sua casa costuma ser um adversário bem difícil, hein?
Sim, realmente um time que traz muita dificuldade para os adversários, né? Lá na Arena da Baixada é um lugar que se transforma num verdadeiro caldeirão, né? O Corinthians consegue fazer isso muito bem na Neoquímica Arena, mas o Atlético Paranaense na sua casa também é muito forte. Agora, o Corinthians vem numa crescente, né? Desde o ano passado, final da temporada passada, para esse ano, já conquistou 2 títulos importantíssimos. É um time que tem se qualificado dentro de campo, jogadores que a gente já sabia, né, do grande potencial, tem aí conseguido desempenhar no seu mais alto nível, né, que é o caso do Memphis, do Yuri Alberto. Na verdade, o Yuri Alberto acho que acabou de machucar, não foi isso?
Sim, sim.
Mas enfim, é um time que realmente tem crescido nas competições. Então, um jogo pra gente ficar de olho nessa rodada atrasada. Um Atlético Paranaense que conta com a força ali da sua torcida. Também no momento, né, em que tende a crescer na competição. E o Corinthians, de fato, já nesse crescimento, né? Então, vamos ver como vai ser esse jogo de 2 equipes que tem tudo pra entregar um bom resultado durante a competição.
E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
O Brasil terá mais um representante nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão Cortina. A Federação Internacional de Esqui e Snowboarding, juntamente com o Comitê Paralímpico Internacional, convidou o atleta Vitória Machado, representante no snowboard, para os Jogos que começam no dia 6 de março. O convite foi aceito pelo Comitê Olímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira de Desporto de Neve. Com a inclusão, o Brasil amplia o recorde de participação em Jogos de Inverno. A competição consagrada como Meia do Sol tem o reconhecimento de ser uma das mais belas do Brasil. A competição em Natal tem a sua largada na Lagoa das Dunas, estádio que foi sede da Copa do Mundo de 2024, passando por lugares paradisíacos. Os organizadores esperam superar a marca de 20 mil atletas este ano. A corrida acontecerá nos dias 19 e 20 de setembro, nas distâncias de 5, 10 e 21 quilômetros. Os participantes têm a oportunidade de poder correr em um dia nas provas de 5 ou 10 quilômetros e no dia seguinte a meia maratona.
E falando de tênis, João Fonseca e Marcelo Melo derrotaram os argentinos Máximo Gonçalves e Andrés Moutenis por 2-7-0, parciais de 6-4 e 6-0 ontem, em jogo válido pelo torneio de duplas do Rio Open. A dupla brasileira está classificada para as semifinais. E pelo torneio de simples, João Fonseca enfrenta o peruano Inácio Buzzi em duelo pelas oitavas de final do Rio Open. A partida está prevista para começar daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite. E falando de esportes paralímpicos, o Brasil abriu sua participação na etapa de Pisa, na Itália, da Copa do Mundo de Paraesgrima, com uma medalha de bronze conquistada pelo gaúcho Giovanni Ghissoni no florete masculino classe B, atletas com menor mobilidade no tronco e equilíbrio. Já Fabiana Soares, na espada A, modalidade para atletas com mobilidade no tronco, amputados ou com limitação de movimento. E Kevin Damasceno, no florete masculino classe A, acabaram derrotados logo na estreia. Ao todo, o Brasil conta com 6 atletas em sua delegação. As disputas individuais seguem amanhã e no sábado. No domingo, a delegação ainda participa da disputa por equipes masculinas no florete. O Atlético Mineiro encaminhou acerto com o técnico Eduardo Domingues, de 47 anos, para ser o novo treinador da equipe. O contrato vai até o fim de 2027 e faltam apenas alguns detalhes para o anúncio oficial. Atualmente, o comandante está no Estudiantes de La Plata, da Argentina. O treinador tem o apelido de Barba e sinalizou de forma positiva desde o primeiro contato. Nas últimas horas, Eduardo Domingues comunicou o desejo ao time argentino e tudo caminha para que ele faça sua despedida do estudiante amanhã contra o Sarmiento pelo Campeonato Argentino. Brenda Balbi, saiu Sampaoli, um argentino, e está vindo um outro argentino, com alcunha de Barba.
É isso, né? Um treinador jovem que tem aí um grande potencial, né, a ser revelado, a ter ali com o elenco do Galo, um elenco que inclusive é forte, né, tem jogadores muito interessantes como o Hulk. Eu acho que ele pode fazer um excelente trabalho, um treinador que lá na Argentina, no Estudiantes de La Plata, fez temporadas interessantes à frente da equipe, fez jogos duros contra o Flamengo, né, então uma equipe que teve resultado dentro de campo com o treinador à frente da equipe, então acho que tem tudo para ser muito positivo para o Atlético Mineiro, um time que estava realmente precisando, né, de um comando técnico. O Sampaoli, desde o início ali, eu tinha minhas dúvidas se o treinador ia conseguir dar um jeito naquela equipe do Galo, inclusive ficou uma situação super ruim, né, com o craque do time, com o Hulk, que teve aquela novela de sair, não sei se teve muito a ver com o treinador, mas de toda forma, uma situação que com certeza impactou dentro da equipe, né, impactou dentro do elenco. Então a chegada de um treinador novo, de ares novos, pode trazer ali um refresco, uma sensação de realmente novidade que o time, que o elenco tá precisando para essa temporada, e vamos ver se realmente vai ser um match interessante, né, entre treinador e elenco. Agora, é sempre uma aposta, né, mas eu acho que o Eduardo tem tudo para fazer um excelente trabalho no América Mineiro.
Vamos aguardar
o
Atlético Mineiro, que tá na luta aí pelo seu 7º título mineiro, pelo Hepta. E lembrar também aqui, o Luiz Ferreira nos lembrou o quanto o Flamengo suou para passar pelo Estudiantes, conseguiu essa vaga só dos pênaltis, graças ao Rossi, que estava numa noite inspirada. E falando de Libertadores, os clubes brasileiros não começaram bem a competição. O Bahia acabou derrotada pelo O'Higgins por 1-0 ontem, em partida disputada no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile. Após a partida, o técnico Rogério Ceni analisou a atuação do tricolor de aço e convocou o torcedor para apoiar a equipe no jogo de volta na Arena Fonte Nova.
Um primeiro tempo desastroso para a gente, não conseguimos. Desde o começo, já no primeiro arremesso lateral, já que nos complicamos, no segundo arremesso lateral, a equipe do O'Higgins poderia ter feito até mais do que um gol na primeira etapa. Tivemos que fazer uma mudança cedo para tentar ter um controle um pouco maior do jogo, pelo fato de ter saído atrás logo no começo da partida, precisávamos ter controle de jogo. Eu acho que é um dia que muitas peças não jogaram bem, individualmente, tecnicamente não foi bem. Melhoramos no segundo tempo, conseguimos daí ter controle de jogo, posse de bola, não conseguimos ser efetivos, né? Tivemos também poucas oportunidades de gol, mas é um 1-0 que em Copa Libertadores acontece bastante e que nós temos que estar preparado para reverter, e contamos muito com o apoio do nosso torcedor e temos que fazer um jogo bem superior, bem melhor ao que foi no dia de hoje, fora de casa, para conseguir essa vaga. Mas temos total convicção e confiança que nós conseguiremos no próximo meio de semana reverter esse placar de hoje.
Brenda, tá confiante como o Rogério Ceni de que o Bahia possa conseguir um resultado melhor na sua casa, na Arena Fonte Nova, e sair com essa vaga para a próxima fase ainda, né?
Pois é. Cara, então, esse jogo de ontem, o Bahia realmente foi muito mal no primeiro tempo, né? Um time que foi completamente pressionado ali, o gol no início da partida dificultou muito a vida do Bahia, que ficou nervoso dentro da partida, natural, mas no segundo tempo teve até algumas outras oportunidades, né? Melhores oportunidades, na verdade, do que no primeiro tempo. Teve um pouco mais de posse de bola, mas ainda assim não conseguiu o empate para trazer um resultado menos pior, né? Para decidir em casa. Agora, o Bahia tem um elenco interessante, né? E é muito legal eu escutar o Rogério Ceni falando, porque eu acho ele um cara muito racional, né? Ele de fato enxerga ali as dificuldades do time dele, sabe que tem potencial para mais, mas que cada jogo é um jogo, cada jogo tem sua história. E nesse jogo de ontem não foi o momento do Bahia, né? Mas tem ali o jogo de volta, acredito que dentro de casa o Bahia também é muito forte, dá para reverter essa situação. 1-0 a gente sabe que é um resultado que dá para ser revertido, né? Não é o pior dos cenários. Então, assim, não sei se eu tô confiante igual o Rogério Ceni, Rodrigo, mas acho que dá pro Bahia, não tem nada perdido, não tem nada decretado. Por isso acho que dá para a equipe do Bahia.
Eu também acho que dá, afinal o time da Boa Terra exige muita fé. Mas quem também não começou bem foi o Botafogo. Acabou derrotado na estreia da Libertadores. O Glorioso foi superado pelo Nacional Potosí por 1-0, numa partida em que a equipe carioca poderia ter saído de campo com um resultado muito melhor. Essa foi a principal reclamação do técnico Martín Anselmi após o jogo na Bolívia.
Erramos situações claras no primeiro tempo, algumas no segundo.
Erramos situações claras no primeiro tempo e algumas no segundo. Se me conformo com alguma coisa, é com a entrega, a energia e a atitude. Não é fácil jogar aqui. É um dos 3 estádios mais altos do mundo. Viajamos hoje durante 3 horas e meia de carro aqui pela Bolívia. Mas eu me conformo pela entrega dos jogadores, mas não com o resultado. Poderíamos ter empatado ou vencido se tivéssemos aproveitado as oportunidades, principalmente as do primeiro tempo.
Empatado ou ganado o partido se nos hubiésemos puesto em ventaja no primeiro tempo.
Martín Anselmi também projetou o jogo da volta.
Claro que está aberta a série. Agora tem que jogar 90 e tantos minutos em casa, a história será...
A série está aberta. Ainda preciso jogar mais 90 minutos. E em casa, a história obviamente será diferente. Mas eu não estou feliz com o resultado. Repito, saíram muitas coisas boas como esperávamos na partida. Teremos que ser inteligentes, dominar a bola e contra-atacar rápido. Sei o que é jogar na altitude, não em Potosí, mas sei o que é ser mandante e sei como é sofrido enfrentar times na altitude. Preciso felicitar meus jogadores por estarem inteiros esse tempo todo e por terem criado tantas oportunidades de fazer gol.
Como disse antes, ampliar, ou não ampliar, sino começar ganhando ou emparejar o partido.
Brenda Balbi, o Botafogo ontem perdeu gols inacreditáveis.
Pois é.
Montoro que o diga.
Um time que poderia ter saído de lá com uma vantagem interessante, mas infelizmente não foi assim, né, Rodrigo? Agora, a questão da altitude realmente deve ser um dificultador absurdo, né? Porque se os jogadores de fato chegam lá, não tem ali essa vivência,
metros,
né?
Não é,
moleza, é o segundo estádio mais alto, né? O primeiro é 4.700 metros de altitude, aí lá era quase 4.000 metros de altitude. Então, realmente, faz muita diferença. Agora, pro Botafogo, mesmo tendo perdido, criou muitas oportunidades. Então, isso dá esperança pro torcedor no jogo da volta, né? Um Botafogo que tentou ali, mesmo em todas as dificuldades, com todas as dificuldades, mandar na partida, ter o controle ali, o domínio da bola. Mas, enfim, perdeu as oportunidades que não poderia ter perdido, mas é igual o Bahia, não tem nada perdido ainda, tem o jogo de volta para decidir em casa, acho que esse Botafogo consegue avançar também.
É verdade, também acho aqui no nosso tapetinho, se a altitude, o Botafogo é super favorito a vencer por 2, 3 a 0 ou mais. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina sub-20 enfrenta a Colômbia logo mais, a partir das 8 da noite, em jogo válido pela segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano da categoria. A partida será realizada no estádio Luiz Afonso Gianni, em Vila Elisa, na região metropolitana de Assunção. Meio-campo do Benfica, Carlinha destaca a preparação para o duelo contra as colombianas.
Tem sido muito exigente para todo mundo aqui. Eu acho que cada jogo é um jogo. O treinamento tem sido muito importante para nós. Independentemente do calor, a gente está mostrando o nosso máximo para o próximo jogo, que a gente leva cada jogo uma final. E a gente já ganhou uma final e está pronto para ganhar outra final, trabalhando muito. A dificuldade vai aparecer sempre, mas a gente está preparado para tudo.
Carlinha também fala da sua experiência no futebol europeu.
Eu acho que o futebol brasileiro é diferente do europeu, e acho que todo mundo vê isso, mas eu tentei trazer da minha base o que eu chamo de calma dentro de campo, e eu tentei trazer isso também para a seleção brasileira. Do que eu vejo do sul-americano e de outras seleções é que o jogo é também mais corrido, mas de intensidade bem mais alta, o que eu também tive que me adaptar mais. Mas eu acho que estou conseguindo ir dia após dia trabalhar mais nessa situação. E um ponto muito importante que é a felicidade que existe dentro de campo. Acho que é bem diferente também.
Felicidade dentro ou fora de campo é essencial e está indo muito bem essa seleção sub-20 aí para manter a nossa hegemonia na categoria sub-20 do futebol feminino, hein, Brenda?
Exatamente, Rodrigo. É uma seleção sub-20 muito forte, jogadoras muito bem preparadas, não só fisicamente, tecnicamente, mas mentalmente, né? A gente vê as entrevistas dessas meninas e a gente já vê um nível de profissionalismo, né? Uma desenvoltura para falar muito grande, né? Jogadoras que muitas vezes já atuam na equipe principal dos seus clubes, mas que estão fazendo excelente trabalho, né, na seleção sub-20, como você bem colocou. É hegemônico aqui na América do Sul, no Sul-Americano, só o Brasil venceu, tá em busca aí do 10º título dessa competição, então tem tudo para conseguir aí mais um troféuzinho para essa geração que com certeza vai render muitos frutos.
Tomara, e hoje, 19 de fevereiro, é um dia muito especial para o futebol. Foi num dia como esse, 40 anos atrás, há 4 décadas, que nascia Marta Vieira da Silva, a nossa Rainha Marta, Natural de Dois Riachos, em Alagoas, Marta é a maior jogadora de futebol da história e coleciona passagens por clubes como Vasco, o Meia da Suécia, o Los Angeles Soul dos Estados Unidos, Santos, Rosenar da Suécia, Orlando Pride também dos Estados Unidos e onde joga atualmente. Marta disputou 199 jogos oficiais pela seleção e marcou 120 gols. Além disso, ela é a maior artilheira da seleção em Copas do Mundo, entre homens e mulheres, com 17 gols marcados. E isso sem falar nas 6 vezes em que a nossa rainha foi eleita a melhor jogadora do planeta. Brenda, o que dizer mais de Marta?
Olha, realmente faltam palavras, né, Rodrigo? É uma jogadora que dentro de campo, assim, faltam expressões para resumirem ou para, de fato, falarem o que é a Marta, né? É a nossa expressão máxima do futebol, isso colocando entre homens e mulheres, e é muito incrível como o nosso país, mesmo com todas as dificuldades, né, de investimento no esporte, nós temos os melhores atletas em praticamente todas as modalidades, em todos os esportes, mas falando de bola, né, falando de futebol, nós tivemos o Pelé, nós tivemos a Marta, nós temos a Marta, nós temos os jogadores de futsal, tivemos o Falcão, vários outros que foram melhores do mundo, no futsal feminino também, a Mandinha, enfim, nosso futebol ele é muito rico, mas falando especialmente de Marta, eu acho que ela inspira uma geração inteira, não só de brasileiros, mas de pessoas do mundo inteiro, né? Não à toa, jogadoras de todas as seleções do mundo reverenciam a Marta como realmente a maior jogadora da história.
Valeu, Brenda. Boa noite pra você. E a gente encerra esse programa no Mundo da Bola relembrando 3 gols de Marta pela seleção feminina. O primeiro deles rendeu a ela o prêmio Marta de gol mais bonito da temporada no futebol feminino. E os 2 seguintes foram marcados na emocionante final da Copa América Feminina diante da Colômbia e que teve transmissão da sua TV Brasil. Vem aí logo depois o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês.
O gol nacional.
Último minuto, mata, domina, bate uma altinha. Rola com carinho no gramado, já limpou, pra bater, gol, gol, olha o gol, olha o gol, gol! É do Brasil! É mais uma vez da rainha Marta. E agora, com a assinatura dela, joga pra cima, coloca ela no alto. A melhor do mundo, a maior, quem tem mais é ela. A maior das maiores, ela não é a rainha do futebol feminino brasileiro. Ela é, tem um nome na história da modalidade mundial. Foi buscar, bateu uma altinha, balançou pra cima da marcadora, rolou pra entrada da grande área e soltou um foguete. Uma pedrada da Marta pro fundo da rede pra colocar mais um. Perdeu a contagem? Tá quanto aí, Raquel?
Suave, a camisa da Suave. 4. 4-0.
Angelina joga essa bola lá pra dentro da área. Tentava a Amanda, na sobra Marta, pegou de canhota, golaço! Mais atrás, Angelina de primeira, botou dentro da área, olha o toque da Marta! Chuteira Marta, dessa vez, com o pé direito, Marta bota o Brasil na frente.